Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte de Ser Criativo, de Diogo Silva. É um manual em formato de e-book voltado ao desenvolvimento da criatividade de maneira prática e acessível. O livro se posiciona dentro do campo de autoaperfeiçoamento criativo, mas com uma diferença importante em relação a obras mais abstratas. Ele organiza a criatividade como um processo treinável, apoiado em hábitos, observação, coleta de referências e execução contínua. A proposta central é mostrar que ser criativo não depende apenas de inspiração espontânea, e sim de um conjunto de práticas que podem ser aprendidas e repetidas. O autor, que atua há mais de 10 anos em equipe criativa e redação publicitária, apresenta orientações baseadas em experiência profissional, com linguagem simples e direta. Assim, o livro se destina a leitores que desejam melhorar sua produção criativa no trabalho ou na vida pessoal, especialmente aqueles que buscam um ponto de entrada objetivo para entender e aplicar a criatividade no cotidiano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, criatividade como habilidade treinável e não como dom fixo. O eixo mais importante do livro é a recusa da ideia de que criatividade seja um talento exclusivo de poucas pessoas. Diogo Silva trata a criatividade como uma competência que pode ser desenvolvida por prática, repetição e método. Essa abordagem é relevante porque desloca o foco da inspiração para o comportamento em vez de esperar ideias surgirem. O leitor é incentivado a criar condições para que elas apareçam com mais frequência. Isso torna o livro útil para iniciantes e também para quem já trabalha com produção de conteúdo, publicidade, design ou qualquer área que exija solução original de problemas. Ao defender a criatividade como habilidade, o autor aproxima de outras capacidades profissionais que melhoram com rotina e atenção. O resultado é uma visão mais concreta e menos idealizada do ato criativo, o que ajuda a reduzir bloqueios comuns, como a crença de que só pessoas naturalmente geniais conseguem produzir algo relevante. Essa mudança de perspectiva é o ponto de partida para todo o manual. Em segundo lugar, consumo variado de informação para identificar padrões e conexões. Uma das orientações centrais do livro é ampliar deliberadamente o repertório por meio do consumo de informações variadas. A lógica é simples e eficiente: quanto mais temas diferentes uma pessoa observa, maior a chance de perceber relações inesperadas entre assuntos aparentemente distantes. Essa ideia é importante porque conecta a criatividade à capacidade de associação, e não apenas à produção de algo totalmente novo. O livro sugere que a originalidade muitas vezes nasce do cruzamento entre referências diversas, algo que exige exposição constante a conteúdos fora do hábito imediato. Em termos práticos, isso significa ler, observar e absorver materiais de áreas distintas para que o cérebro trabalhe com mais possibilidades de combinação. O valor dessa proposta está em tornar a inspiração um processo ativo, baseado em entrada de dados e análise de padrões. Em vez de depender do acaso, o leitor aprende a alimentar sua mente com material suficiente para gerar novas combinações criativas de modo mais consistente. Em terceiro lugar, ócio, meditação e procrastinação intencional como etapas produtivas. O livro atribui valor a momentos de pausa, o que o diferencia de discursos que tratam produtividade e criatividade como atividade contínua e sem interrupções. Diogo Silva apresenta o ócio, a meditação e até a procrastinação intencional como fases úteis de processamento mental. A proposta não é defender inércia, mas reconhecer que a mente precisa de intervalos para organizar o que foi absorvido. Essa perspectiva é especialmente relevante em contextos de excesso de estímulo, nos quais muitas pessoas tentam forçar ideias sem dar tempo para que elas se consolidem. Ao incluir a pausa como parte do processo, o autor legitima um ritmo criativo mais humano e funcional. Isso também ajuda a reduzir a ansiedade de produzir imediatamente, permitindo que a pessoa retorne ao trabalho com mais clareza. A criatividade, nesse modelo, não depende apenas de esforço consciente, mas também de momentos em que o pensamento se reorganiza sem pressão direta. É uma visão prática e bastante aplicável ao cotidiano. Em quarto lugar, corpo em movimento, hábitos pessoais e observação da própria rotina. Outro ponto forte do manual é a associação entre corpo, hábito e produção criativa. O livro sugere que movimentar-se fisicamente, caminhar e observar os próprios padrões de funcionamento podem influenciar diretamente a geração de ideias. Essa relação é importante porque rompe com a visão puramente mental da criatividade e a trata como algo ligado ao estado geral do indivíduo. O autor também propõe descobrir hábitos criativos pessoais, isto é, reconhecer quais condições favorecem a concentração, a associação de ideias e a elaboração de soluções. Em vez de oferecer uma fórmula universal, o livro estimula cada leitor a perceber seus próprios ritmos. Esse tipo de atenção é valioso porque transforma a criatividade em prática personalizada, e não em receita genérica. Ao considerar o corpo e a rotina, o manual amplia a noção de processo criativo pensar melhor, pode depender de andar, anotar, repetir, parar e retomar. Isso torna o método mais realista e adaptável a diferentes perfis de leitor. Por último, coleção, exposição e brincadeira como partes finais do processo criativo, as últimas orientações do livro reforçam que criar não termina na geração da ideia. Diogo Silva destaca práticas como colecionar referências, expor o trabalho e brincar com o processo como formas de consolidar a criatividade. A lógica da colecionação aproxima o leitor de um comportamento de curadoria, guardar referências, observar materiais úteis e construir um acervo pessoal de estímulos. Já a exposição do trabalho mostra que a criação ganha sentido quando entra em circulação e recebe resposta do mundo real. Isso é importante porque evita que a produção criativa fique presa ao plano da intenção. A brincadeira, por sua vez, funciona como um mecanismo de abertura, ajudando a reduzir rigidez e permitir combinações menos previsíveis. Juntas, essas práticas mostram que o processo criativo não é linear nem puramente racional. Ele envolve experimentação, seleção, teste e disponibilidade para errar. O livro fecha sua proposta com uma visão pragmática: criatividade melhora quando a pessoa produz, observa, compartilha e continua refinando o que faz. Em conclusão, a arte de ser criativo é indicado principalmente para leitores que estão começando a explorar o tema da criatividade ou que desejam estruturar melhor sua rotina de produção de ideias. Também pode ser útil para profissionais de áreas criativas, comunicação, marketing, conteúdo e empreendedorismo, sobretudo quando buscam um guia direto, sem excesso de teoria. O principal benefício do livro está em transformar criatividade em prática observável, consumir referências, reconhecer padrões, alternar esforço e pausa, mover o corpo, identificar hábitos pessoais e organizar um processo contínuo. Em vez de prometer fórmulas mágicas, o autor oferece um conjunto de ações simples que ajudam a tirar a criatividade do campo abstrato. Isso o diferencia de livros mais conceituais ou excessivamente motivacionais, porque a ênfase está na aplicação cotidiana e na construção de um método próprio para quem procura um texto curto, acessível e funcional. O manual entrega uma introdução clara ao tema e ajuda a enxergar criatividade como algo que pode ser cultivado com consistência, em vez de aguardado como inspiração ocasional. Se você quiser apoiar Diogo Silva, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!